Antes de aprender a ler e escrever, eu já fabulava. Inclusive, eu inventei com uma amiga minha meio passiva uma história que não acaba mais. Nunca. A história era assim. Eu começava com tudo estava muito difícil, os dois mortos. Então entrava ela e dizia, não estavam tão mortos assim.
Você está ouvindo o podcast Clarice Lispector, Visões do Esplendor, uma realização do Instituto Moreira Salles, através de sua Coordenadoria de Literatura e da Rádio Batuta. Eu sou Bruno Cosentino.
Eu sou o Canaã Ferraz. No episódio de hoje, conversaremos sobre os últimos anos de Clarice Lispector, com destaque para o seu livro derradeiro, publicado em vida, A Hora da Estrela, e os manuscritos de Um Sopro de Vida, livro póstumo. Pouco antes disso, ela empreendeu uma espécie de retorno ao universo infantil, seja nos textos memorialísticos, publicados na reunião de contos Felicidade Clandestina, seja nos livros para crianças, O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, A Vida Íntima de Laura, Quase de Verdade e Como Nasceram as Estrelas. No encontro de hoje, contamos com a presença de Teresa Monteiro, autora da mais recente biografia de Clarice, A Procura da Própria Coisa, e do livro O Rio de Clarice, Passeio Afetivo pela Cidade, inspirado nos lugares do Rio onde Clarice viveu e onde se passam algumas das suas histórias. A Teresa também organizou vários volumes sobre a autora, entre eles outros escritos e correspondências. Também está conosco Sônia Roncador, que é professora de literatura brasileira da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. A Sônia é autora de vários artigos sobre literatura brasileira contemporânea, além dos livros A Doméstica Imaginária e Poéticas do Empobrecimento, a escrita derradeira de Clarice.
Teresa, o último livro publicado em vida por Clarice, A Hora da Estrela, foi escrito à mão. O Instituto Moreira Salles guarda esses manuscritos aqui no acervo dela. Guarda também os manuscritos de Um Sopro de Vida, que, como o Canan falou, foi publicado postumamente. Você conta na biografia que você escreveu sobre Clarice que nos últimos anos de vida dela, ela estava escrevendo os dois livros ao mesmo tempo. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você situasse esse momento da vida da Clarice.
Esses dois livros, até onde a gente sabe, parece que foram escritos entre 1974 e 1976. É um momento assim, de grandes mudanças no sentido assim, da vida privada da Clarice. Esse é um aspecto que eu acho que é importante. Porque, se a gente considerar 74, a Clarice já era uma mãe sem os filhos no apartamento dela. Esse é um dado muito importante, eu acho. Inclusive, um comentário da Rosa Kais, que foi uma grande amiga da Clarice, que ela dizia que quando a Clarice ficou sem os filhos em casa, para ela foi assim, nossa, uma tragédia. Porque assim, o Paulo já saiu do apartamento do Leme, já foi em 71, mais ou menos, porque ele ingressou na faculdade. Então, isso para ela foi assim, muito de um grande sofrimento. Aquela coisa da mãe, né, que quer ter os filhos perto de si. Por outro lado, o Pedro, filho mais velho, também já não estava mais com ela. Não sei exatamente quando, a data que sempre dizem é que foi em 74 que ele foi morar no Uruguai com o pai. Né? O Pedro tinha uma série de problemas graves, né? Enfim, e o pai, por algum motivo, não sei as circunstâncias, acabou levando o Pedro para morar com ele. Então, a Clarice ficou no apartamento com a Cileia Marque, que foi aquela enfermeira que passou a cuidar dela após o incêndio e que depois se tornou uma governanta, literalmente isso. A Clarice dizia que assim, eu vou arranjar um emprego para você, até a Olga Borelli é que me disse isso. Você agora vai ser a governanta daqui. Então vivia Clarice, Cileia e a empregada Geni, que já foi muito falada e mostrada em fotos. E nesse momento, porque aí vai depois ter um vínculo com Hora da Estrela, é que ela recebe a visita de um jovem escritor chamado Augusto Ferraz, pernambucano, que estava para publicar o primeiro livro e que acaba indo ao Leme visitá-la, conhecê-la pessoalmente no Rio de Janeiro. E a partir desse contato, né, a gente vai ver então todo um movimento da parte dela para querer voltar a Recife. Então, esse período da Hora da Estrela, aí quando é que ela está escrevendo? Na minha opinião, pelos fatos que a gente tem, um é o estímulo do Augusto Ferraz, isso é, ele mesmo diz, né, e tem as cartas que já foram publicadas, não todas as cartas, que a gente comprova isso, que ela acabou indo para Recife em 76. Um outro dado é a irmã, dela, a Eliza Lispector. Eliza Lispector tinha um vínculo muito grande com os parentes, sempre teve, né? A Eliza sempre teve essa noção assim, bem profunda das raízes familiares. E a Eliza ia a Recife. Até onde eu conversei com familiares, não só do lado de Lispector, mas do lado da família da mãe, os Grimgold, o Gilson, um dos primos, falaram, não, a Eliza vinha aqui. Ele falou assim, inclusive, eu levei a Eliza no cemitério do Barro, porque ela queria ver o túmulo da mãe. Eu fico especulando, né? Provavelmente a Eliza já devia falar, olha, fui a Recife. Então, assim, aquilo foi sedimentando um desejo, porque ela nunca mais tinha ido a Recife. Então, a Hora da Estrela, para mim, surge dentro desse contexto.
Pois é, em relação à Hora da Estrela, pelos manuscritos, a gente vê bem uma coisa que a gente já intuía ou sabia, né? Que a Clarice fazia muitas anotações em coisas variadas, tipo verso de talão de cheque, páginas de agenda, folhas avulsas, guardanapos. Que estivesse à mão, servia para ela anotar alguma ideia. E ela ia juntando esses fragmentos. No caso da Hora da Estrela, parece que isso criou uma grande confusão. Parece que ela ficou muito perdida com isso tudo, não sabia exatamente o que fazer. Talvez há uns 2 anos atrás, Ana Maria Machado escreveu um depoimento, um ensaio para a revista Serrote, aqui do Instituto Moreira Salles, e a partir desse ensaio nós fizemos com ela um vídeo onde ela conta que a Clarice a procurou exatamente para ajudá-la a compor um livro. Ela dizia, eu já terminei o livro, eu sei que não tem mais nada a dizer, mas eu não sei que livro eu tenho, eu não sei que livro é esse. Bem, a Ana Maria Machado não aceita e diz, não, esse livro é seu, é você que tem que... E ela fica muito aflita, você não quer me ajudar, eu preciso de socorro e você está me negando socorro. Enfim, ela tenta todas as seduções possíveis, mas a Ana, muito sólida, ela tinha muita certeza do que ela tinha que fazer, o que ela tinha que fazer era não aceitar. E ela não aceita e Clarice, enfim, depois a agradece muito por isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse método Clarice de escrita. O fragmento, a anotação.
O que a gente começa a ver é que justamente esse jeito, muitas vezes, do fragmento, ou muitas vezes também de uma escrita meio corriqueira, meio prosa falada, né? Que a gente percebe muito na crônica dela. Inclusive, quando eu mostro textos de Clarice publicados nessa época para o Jornal do Brasil, para pessoas que têm, digamos, um conhecimento do que é a crônica latino-americana, eles acham que aquilo não tem nada de crônica, né? Não é a crônica convencional. A Clarice pega um fragmento lá e bota, né? Às vezes até coisas muito pessoais, né?
Sim. Sônia, e a própria Clarice, nas crônicas, mais de uma vez dizia, isso não é crônica coisa nenhuma.
Ela mesma
dizia que não era. Né?
Ela sabe, né? Ela sabe que não é. Enfim, então eu acho que isso, num certo momento, vai se confundir com a literatura dela, partindo de uma escritora que tentava sempre separar essas duas coisas, né? Parece que, num certo momento, isso já não tem a relevância, né, que parecia ter para ela, né? Mas eu acredito que a Clarice, até um certo momento, ela estava muito mais preocupada com uma imagem de uma escritora que tem uma escrita mais coesa, num sentido talvez mais negativo do fragmento, que eu não acho nada problemático, mas eu acho que em alguns momentos ela sofreu críticas por não ter podido compor a obra dela de uma forma mais polida, né? Fica aí sempre essa pergunta, né? O que que acontece com a escritora Clarice, que já nos anos 70 é uma escritora conhecida, respeitada, uma celebridade nacional, mas ela tem uma necessidade de criar uma ruptura, de fazer com que essa carreira seja, em algum momento da vida dela, uma questão. E se a gente pode falar de uma Clarice jovem como uma Clarice inovadora, eu acho que a gente hoje, no século XXI, e olhando essa Clarice, tudo que ela está fazendo no final da vida dela, eu acho que ela também ali está iniciando uma outra questão na literatura.
Sônia, você disse que, a certa altura, você disse assim, que Clarice queria, ou talvez quisesse, compor uma narrativa, um romance bem composto e coeso.
A Clarice fez esse romance bem composto e coeso?
Eu acho que um texto como A Paixão Segundo GH, ele é um texto em que não há uma quebra. Tem uma expressão da Marta Peixoto, ela fala assim, Clarice escreve como uma orquestra muito bem afinada. Um termo também que eu usei na minha tese, que era do sublime feminino. Eu acho que tem um sublime, tem um tom que... Eu até, pessoalmente, para o meu gosto, eu acho assim, demais. Eu acho que tem um... Eu acho que essa GH, né, na beira do, sei lá, do abismo, assim, essas intensidades, né, de experiência, assim, é algo que, às vezes, eu acho assim, demasiado isso para um gosto pessoal. Mas eu acho que a Clarice vai... mudando isso, ela vai quebrando isso. Eu acho que a Água Viva, no resultado final da Água Viva, ela vai manter isso. Mas se a gente pegar todas as fases anteriores da Água Viva, a gente vai ver que é muito interessante como as primeiras versões é como se ela realmente fosse enxertando esses fragmentos. Ela está, digamos, representando ali um momento sublime, né, para voltar, e de repente a campainha toca e ela coloca isso dentro da escrita dela. Vai dizer que ela para a escrita para atender a pessoa que tocou, e eu acho que, se não me engano, na Água Viva ela para aí, mas na versão anterior ela continua. Ela diz: a pessoa que veio estava cobrando não sei quanto para consertar o meu aparelho de som e a vida está muito cara, e depois aí ela volta de novo. São esses cortes e essa coisa de você estar acompanhando uma narradora, né, descrevendo esses limites do consciente, né, toda essa experiência dela atrás do pensamento e etc. E, de repente, irrompe ali, né? Você leva um susto até, uma referência a algo que acaba de acontecer com ela ali.
A Hora da Estrela tem uma das personagens mais perturbadoras da literatura brasileira, Macabeia. Para narrar a história de Macabeia, Clarice criou o autor Rodrigo S.M., que no breve texto que antecede a narrativa, se confunde já com a própria escritora. Está escrito assim, dedicatória do autor, e entre parênteses, na verdade, Clarice Lispector. A Vilma Areias, crítica especialista na obra de Clarice, num belo ensaio que dedicou à Hora da Estrela, diz o seguinte... A Hora da Estrela, antes de mais nada, é um autorretrato, sendo ao mesmo tempo uma radiografia do processo de criação. Macabeia sou eu, poderia dizer Clarice. Então eu queria que vocês explicassem para a gente essa estrutura montada pela Clarice em Hora da Estrela, em que se espelham a escritora, a Clarice, ela própria, personagem, autor, criador de Macabeia, o Rodrigo S.M., e a própria protagonista, criatura, Macabeia. Qual é a relação entre os três?
Como eu tinha falado anteriormente, quando ela aceita esse convite para voltar a Recife, ela já está construindo essa história. Eu acho que isso aí é muito claro. Então, ela faz essa viagem, tanto que quando o Augusto Ferraz, né, que é esse jovem escritor que a conhece no Rio e que estimula ela a voltar a Recife, ele diz que quando ela chega lá, ela quer passear, ela quer caminhar pelos lugares por onde ela vivenciou a infância dela. Então, ela se hospeda na Praça Maciel Pinheiro, quase em frente ao casarão. Ela caminha ali pela Rua da Imperatriz, ela vai ao ginásio pernambucano, ela entra na sala de aula. Tem fotos, né? Eu publiquei isso na biografia, tem fotos dela na sala de aula. Ela passa pelo Teatro Santa Isabel. Ela comenta, ah, eu toquei piano aqui. É porque, numa das visitas ao colégio, ela tocou piano no Santa Isabel. Ela refaz o caminho da infância. Ela passa em frente à sinagoga, na Martins Júnior. Ela vai, assim, reconstituindo os passos da infância dela em Recife. E é exatamente isso. A Macabeia é a história de quê? De uma nordestina. Só que essa nordestina era de Alagoas, não era de Recife. Tem pequenas mudanças, mas a própria Olga Borelli conta que ela gostava de ir à Feira de São Cristóvão. E a própria Clarice também comenta isso em entrevista, que ela pegou de relance o olhar de uma nordestina na Feira de São Cristóvão. E ali ela veio a ideia de fazer a história.
Você estava falando da personagem como se você estivesse falando de uma pessoa existente que te comanda.
Mas eu vejo a pessoa e ela se comanda muito. Eu vejo a pessoa.
E quando você acaba
ela é
romance...
nordestina e eu tinha que botar para fora um dia o Nordeste que eu vivi. Então fiz essa. Estou fazendo com muita preguiça. Porque eu, me interessa é anotar. Porque vem tudo. Agora, juntar. Deixa eu...
Ao mesmo tempo, ela também frequentava uma cartomante, que era a dona Nadir, no Meia. E ela imaginou, ela fala isso na entrevista, né? Como que seria se eu saísse aqui da cartomante e de repente um carro fosse e me atropelasse? E um outro detalhe que eu acho que é importante também considerar quando a gente fala em Nora da Estrela, nesse autor, nesse narrador que vai construindo essa história, vai contando pra gente, né? Ele mostra também a realidade dessa nordestina na cidade do Rio de Janeiro. E detalhe, o cenário é bem demarcado, é na Praça Mauá. Ela morava na Praça Mauá. Praça Mauá, que aquela Clarice Lispector conheceu quando ela veio morar no Rio. Clarice conheceu a Praça Mauá. O Jornal à Noite, aquele prédio belíssimo, né, que tem lá na Praça Mauá, era exatamente ali, Rua do Acre. Então, assim, a Clarice...
Ela trabalhou nesse prédio.
Exatamente. A Clarice caminhou pelo cenário que ela, anos depois, escolheu para a Macabéia morar. Então, veja como é que ela vai juntando esses... Quer dizer, a geografia dela, Clarice, com essa personagem que ela vai construindo, ao mesmo tempo com o seu passado em Recife. E aí esse detalhe que eu não quero deixar escapar. Ela realmente era muito cobrada na questão do engajamento dela. Ela sofreu um ataque duríssimo do Enfio. Isso é um detalhe também, né, que acontece, acho que em 72. Ela ainda estava escrevendo Água Viva. Que o Enfio a enterra no cemitério dos mortos-vivos. Quer dizer, como se ela fosse uma alienada, como se ela tivesse algum tipo de simpatia, né, enfim, pelo que estava acontecendo no Brasil em relação à ditadura. Então, assim, aquilo foi muito forte. Eu me lembro que a Nélida Pinhon destacou muito isso quando eu entrevistei a Nélida Pinhon, quer dizer, que isso abalou muito a Clarice.
E, Sônia, fala um pouco, porque tem esse homem que narra a história, tem a própria Clarice que diz que, na verdade, é ele... E tem Macabéia. Existe um espelhamento entre esses três, assim, que é muito interessante, né?
Bom, eu, assim, tô aqui acompanhando o que a Tereza tá falando. E, assim, a pressão de Clarice fazer um texto com matemática social já estava bastante clara para ela e a perturbava a ponto de Clarice... ter escrito sobre isso, né? Ela se justificou várias vezes em jornal, nessa coluna assinada no Jornal do Brasil, em que ela dizia que o fato dela não escrever fatos, digamos, obviamente sociais, não significavam, né, uma escritora alienada e desafetada pelo que estava acontecendo no cenário nacional. Então, ela estava realmente bastante preocupada com isso. Agora, eu acho que a Clarice, ela quis enfrentar, digamos, esse projeto de escrever algo que a colocaria dentro de uma tradição mais social, realista, social, mas desenvolvendo a sua própria narrativa. Eu acho que, para Clarice, seria fundamental fazer literatura social, mas a partir de um script diferente. Eu acho que nesse script já não é mais um narrador engajado, que eu acho que a geração de Clarice ainda conheceu muito bem. Acho que ela vem ainda de uma geração de escritores criando narradores, não, com esse tipo de engajamento e pretensão de poder, a partir da literatura ou dos atos literários, salvar, né, o mundo, mudar as coisas. Então, eu vejo uma Clarice muito menos utópica nesse sentido. E uma Clarice também que precisa escrever a realidade social de uma maneira diferente. Então, assim, ela vai criar a história mais clássica do realismo social, que é o problema do Nordeste, né? E o problema do êxodo rural. E isso é a tradição, né? A gente tem lá Vidas Secas, né? Ela entra nesse roteiro, né, conhecido mas ela vai entrar de uma maneira diferente. E para mim a maneira diferente é justamente nesse desmembramento. Eu acho que para ela é importante esse desmembramento para justamente mostrar limite, impossibilidades. Eu acho que a Clarice está ali confessando que tem problemas em escrever a história de uma mulher como Macabeia, com a vida que Macabeia tem.
Estou absolutamente cansado de literatura. Só a mudez me faz companhia. Se ainda escrevo, é porque nada mais tenho a fazer no mundo, enquanto espero a morte. A procura da palavra no escuro. O pequeno sucesso me invade e me põe no olho da rua. Eu queria chafurdar no lodo minha necessidade de baixeza, eu mal controlo. A necessidade da orgia, do pior gozo absoluto. O pecado me atrai, o que é proibido me fascina. Quero ser porco e galinha e depois matá-los e beber-lhes o sangue. Penso no sexo de Macabeia, miúdo, mas inesperadamente coberto de grossos e abundantes pelos negros. Seu sexo era a única marca veemente de sua existência.
Ela mesma fala, uma vida com tão poucos fatos, como é que a gente faz uma história sem fatos? Para ela é um desafio. Então, para mim, todo esse desmembramento é importante. Eu acho que ele marca a maneira como Clarice decidiu se juntar ao clube dos realistas, digamos, sociais, que fez parte da geração dela.
Pois é, mas o que parece é que ela tem uma clareza muito grande do quanto ela está, de algum modo, se pondo numa corrente, digamos, de escritores que vão tematizar, como você disse, né, a figura do migrante, né, do nordestino que vem para o Rio de Janeiro, que, né, que vem para cá em busca de vida melhor, enfim. Mas parece que ela tem muita lucidez do quanto há algo de artificial nisso e que talvez esses outros escritores nunca confessaram isso nos seus próprios textos. Ou seja, como é que eu posso escrever sobre essa moça se eu não sou essa moça, se eu não vivi o que essa moça viveu, por mais que, Teresa deixou muito claro, as várias coincidências, de algum modo, isso não é estranho para Clarice, não é? A gente sabe o quanto a Clarice, em Recife, ela foi uma moça efetivamente pobre. Pobre mesmo, muito pobre. Mas ainda assim, parece que ela estava sempre muito desconfiada, não dela, talvez, mas desconfiada da literatura como essa capacidade de mimetizar um escritor, um autor, em qualquer um dos seus personagens. Há uma passagem aqui na Hora da Clarice, na Hora da Estrela, onde ela diz assim, ela, e aí é o narrador se referindo a Macabeia, né? Ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela. Então, a acusação é quase como você não me vê, eu sou invisível aos olhos da sua classe, aos olhos da intelectualidade. Aos olhos... E a maneira de se defender não é não fazer nada, é fazer, é dizer. Mas como dizer? E aí há momentos em que o narrador diz coisas muito curiosas, engraçadas, do tipo eu preciso deixar a barba crescer, criar uma série de procedimentos para se aproximar dela, né? E você, Sônia, no seu livro Poéticas do Empobrecimento, você destaca que um dos elementos que aparece nessa escrita tardia da Clarice é o tema da pobreza e da justiça social, como você já observou. Por que você acha que esse tema ganha relevância nessa fase final da vida da Clarice? E eu prossigo dizendo o seguinte, você também defende a ideia de que a Clarice, nessa época, recorre a uma escrita empobrecida, que seria uma demanda ética feita, né, feita por ela, a si mesma, como um desdobramento estético, né, da literatura ou na literatura. E eu queria que você comentasse esse tópico e trouxesse alguns exemplos para nós.
Sim. Bom, eu me dei conta que muitos críticos preferiam, né, não trabalhar com esses textos, porque eram textos tão dissonantes, né? Pensar a Via Crucis do Corpo, a gente vai ver muito mais trabalhos, né, digamos, nos últimos 20 anos, né? Porque aquelas personagens, né, personagens assim, bastante dissonantes desse universo classe média, né, urbana, carioca, né, que mais ou menos perfaz, né, a obra da Clarice, né. Eu estava justamente tentando entender como explicar essas mudanças, né, na escrita de Clarice. E eu achei muito interessante que é justamente nesse período que a gente vai ver mais e mais personagens que fazem parte de um universo que não é aquele universo mais identificado com a obra de Clarice. Então, para mim, essa coincidência entre uma escrita que começa a aparecer diferente, de uma escritora que está mesmo no próprio Via Crucis do Corpo, dizendo, estão dizendo que essa literatura é lixo, mas o que, que tem, né? Então, assim, ela mesma ali falando disso, eu achei muito interessante que também essa literatura estava mais e mais aberta a falar de uma população humana, digamos, que não estava tão presente, até mesmo com o protagonismo que a gente vai ver, como é o caso da Hora da Estrela, né? Que ali Macabeia já aparece como protagonista.
Onde será que isso começa? A correnteza sem paragem, o viajar de uma viagem, a outra viagem que não cessa.
Sônia, dá para a gente alguns exemplos desses personagens que aparecem aí?
Certo. Bom, a Via Crucis do Corpo tem muitas personagens, né? Tem, por exemplo, uma mulher, uma secretária inglesa, assim, que tem uma vida bastante entediante e medíocre, é uma mulher virgem, não sei, aos 50 anos de idade, e que, de repente, recebe uma visita noturna de um extraterrestre, que tem um nome lá que não me pergunte mais, cheio de consoantes, e eles têm assim o melhor sexo possível do mundo, e ele passa a visitá-la todas as noites, e ela, que era uma mulher frustrada e que mandava cartas para o Herald Times, não sei qual jornal de Londres, falando da imoralidade da cidade, ela passa a mudar e vira uma outra pessoa. Essa personagem não é exatamente o personagem que vai protagonizar, digamos, né, textos anteriores. Ela tem também histórias de um prostíbulo, uma boate, um clube, né, aqui no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. Eu acho que o nome é Praça Mauá, não é? Mauá. Que ali tem uma rivalidade, não é? Entre a mulher que trabalha e o travesti. Então, assim, essas personagens ganham um destaque como protagonistas de histórias que antes a gente via. Eu mesma tenho depois um trabalho sobre trabalhadoras domésticas em Clarice Lispector e, claro, desde as primeiras publicações de Clarice, você tem figuras interessantíssimas de empregadas domésticas, mas essas empregadas domésticas não protagonizam, né?
Fica muito claro que nesse momento também surge o sexo, que antes sempre foi alguma coisa que aparece um pouco nas entrelinhas, tem um erotismo ao longo dos livros, não há
claro,
dúvida nenhuma.
Claro, uma aprendizagem, né?
Mas na própria aprendizagem ali, o sexo precisa de uma preparação tão extraordinária, tão filosófica, existencial, enfim, é uma confusão tão grande até que a pobre da Lore venha namorar, né, efetivamente a ter alguma coisa mais física com Ulisses. E na Via Crucis, não. Então, realmente, o sexo ele aparece, sobretudo, como ligado a personagens desviantes ou marginais. É muito interessante isso, quanto o sexo vai aparecer nesses livros tardios, curiosamente, com esses personagens.
Tem um detalhe também, que sempre eu acho que a gente tem que considerar, eu gosto muito de avaliar a coisa do contexto, é o mercado editorial também dita muito o que um escritor vai escrever. E a Clarice... Claro. Teve esse peso, porque quando ela publicou pela Arte Nova, né, que é o Álvaro Pacheco, eu entrevistei o Álvaro Pacheco, ele falou mesmo, ele encomendou, por exemplo, a Via Crucis todo mundo sabe, ele encomendou essas histórias, ele ligou para Clarice e falou. Eu não sei detalhes, ele não deu detalhes, se ele exatamente contou algum enredo, alguns desses enredos, e depois ela transformou. Mas o fato é que houve uma encomenda com temas eróticos. Então, ela, digamos, ela navegou nessa encomenda. Assim como Onde Estiveste de Noite, né? O próprio Água Viva também, ele estimulou a Clarice. Sim. Disse ele que ele estimulou a Clarice a escrever Água Viva. Só que o Água Viva já tem aí uma coisa com as crônicas, porque ela ia, na realidade, escrevendo as crônicas e ela foi trazendo aquele material e foi compondo isso que depois virou, quer dizer, Objeto Gritante, depois Água Viva. Então, assim, a questão do sexo em si, por que que ela escolheu, quer dizer, esse livro foi um por encomenda. Depois, ela não escreve sobre esse tema, que eu me lembro. Não. Depois,
bom, você fala do Onde Estivesse de Noite, que esse também
que tem, são livros feitos próximos, são livros do mesmo ano. A gente não sabe exatamente quando é que... Sim. Ah, aqui começa, aqui começa. Mas, assim, estão no mesmo contexto, entendeu? Também acho que, certamente, ela já devia estar num momento da vida dela que ela se permitia mais esse...
Eu penso assim também.
Essa liberdade de falar sobre sexo que ela não tinha antes.
Eu penso assim.
Então foi uma espécie de coincidência feliz entre a encomenda uma predisposição.
Eu sempre ficava muito incomodada com depoimentos dela, da escritora mãe, né? Da escritora que não é profissional, sempre falando isso não é profissão, né? Uma forma de estar sempre colocando uma função aí, né? Eu acho que esperada na geração dela,
a
né? Para mulher, né?
É a
né?
culpa, exatamente.
A culpa,
né?
Não,
peraí, mas eu tenho meus filhos.
Eu escrevo na sala, ela dizia isso, eu escrevo na sala.
Isso é muito claro.
Eu não tenho um quarto meu, né? Isso, mamãe não fazia isso, né? Então, eu acho muito interessante para ela, né? Publicar. Né? Publicar esses contos da Via Cruz. Então, eu acho sim, eu acho que tem sim um momento de chutar o balde mesmo e não ligar. Isso aqui, para mim, é algo tão interessante de dizer, e daí fama, porque também tem aqueles contos que, para mim, são super interessantes na Via Crucis, que são os pessoais dela, né? Porque ela também ali, aquele homem que aparece, né, e que é o cara embriagado que ela convida para o apartamento e ele vai dizer, você é famosa, e ela diz, isso não me dá nada, o que é fama, né? Então, assim, parece que ela está questionando isso e publica esses contos que realmente não vão ser bem recebidos, né? Eu acho muito interessante, acho assim um ato realmente corajoso.
Em 1966, a Clarice sofreu um acidente doméstico. Ela adormeceu com um cigarro aceso e o apartamento dela pegou fogo. Ela foi internada, passou por diversos procedimentos médicos. Queria, Tereza, que você falasse um pouco sobre o incêndio, que foi tão marcante na vida da Clarice, né?
O incêndio, propriamente dito, de fato, é um divisor de águas. Porque o incêndio, ele não só desfigura literalmente o corpo dela, porque ela quase perde a mão que ela escrevia. Todas as cirurgias ela fez, acho que umas 20 cirurgias, uma coisa assim espantosa, que é o enxerto, né? Ela tirava o enxerto do abdômen para as pernas, os braços, quer dizer, foi um sofrimento, uma coisa horrorosa, né? Que as pessoas se queimam, você tem que passar aquela escova. Então, assim, eu até quando falo isso, eu me sinto até, porque é uma coisa terrível, ela viveu isso. Ela viveu isso. Então, como é que é a vida de uma pessoa depois que passa por isso? Tudo isso que a Sônia está falando, acho que é muito assim, apropriado, porque eu acho que explica esse momento de virada na vida dela. Porque depois que você quase é queimada viva, o que você faz? Até ela ir para o Jornal do Brasil, ela ficou praticamente um ano parada, digamos assim. Parada. Quando ela retoma, ela, até para poder, né? Você vê nas cartas, a caligrafia dela totalmente alterada, ela poder voltar a datilografar, ela contrata uma secretária, né? Conta essa história, a Tereza Valcassi, depois se tornou uma jornalista, que era uma jovem, ela põe um anúncio no jornal para ver se algum dos estudantes que ela vai entrevistar, enfim, se adequa ao que ela quer. Ela queria uma pessoa para ajudá-la nesse cotidiano de datilografar seus textos. Então, assim, ela passou por tudo isso. Quer dizer, olha o que o incêndio fez com a vida dela. E não sei se é, acho que é quando ela publica Uma Aprendizagem, que a repórter pergunta, né, sobre o livro e tal, e ela diz assim, eu me humanizei depois disso.
Tereza, o livro Um Sopro de Vida foi publicado, como a gente falou, após a morte da Clarice. Ela conheceu uma pessoa importante na vida dela, que se chama Olga Borelli, se tornou sua amiga e secretária, e foi ela que organizou, a partir dos manuscritos deixados por Clarice, esse livro póstumo, Um Sopro de Vida. Queria perguntar para você como é que foi esse processo, porque, afinal, ela já tinha morrido, e foi a Olga que reuniu os manuscritos, encadeou os manuscritos, os selecionou e publicou esse livro. Então, eu queria que você falasse sobre esse processo.
Esse processo é uma coisa assim, que ela vai fazendo junto com A Hora da Estrela, segundo a própria Olga Borelli. A Olga Borelli me disse o seguinte, que ela escrevia A Hora da Estrela, aí ela anotava Macabeia. Ela falou, eram pilhas, ela falou, ela colocava assim na mesa. Aqui, A Hora da Estrela, Macabeia. E aqui, O Sopro de Vida, Ângela Praline. E ela escrevia também, Um Dia Menos, que é um conto, e A Bela e a Fera. Então, assim, eram as histórias que ela... E a Ângela Praline, na realidade, já era uma continuação lá daquele conto A Partida do Trem. Percebe como é que ela vai juntando, né? A coisa não é assim, já tem uma continuação.
Ainda sobre O Sopro de Vida, eu queria que vocês se posicionassem diante da seguinte questão. Quer dizer, é um livro cuja versão final não passou pelo crivo da Clarice. É um livro póstumo e, portanto, se ela não deixou o livro na sua versão definitiva, mais fragmentos, por mais que os fragmentos estivessem organizados, como você, Tereza, observou, que tinha ali quem era quem, mas quando vamos ver hoje os fragmentos, vemos que centenas não foram utilizadas, né? E que outros foram, enfim. Então, ali há um trabalho... mas que intenso, da Olga Borelli. Então, a minha pergunta para vocês é, até que ponto esse é um livro de autoria da Clarice, ou ele é um livro a quatro mãos, ou ele nem é um livro a quatro mãos? Que livro é esse? Esse é um livro de fragmentos soltos, mas se é um livro de fragmentos soltos, a versão que nós temos é um livro não de fragmentos soltos, mas um livro que tenta ter uma coesão, né? Mas uma coesão dada por uma outra pessoa que não Clarice Lispector. Então, que livro é este? Um Sopro de Vida.
Sempre eu vejo no papel dessa pessoa, desse autor que vai ter, digamos, o acesso final ao texto, no caso da Olga Borelli, né, que vai compor os fragmentos e editar, né, o que fica, o que sai, eu vejo assim, uma tendência a dizer, mas a obra é toda dela, né? No caso, é da Clarice, né? É ela que escreveu tudo, o livro já estava acabado, só não tinha o arranjo final, ou a informação do tipo, eu a conhecia tão bem que eu sei a maneira como ela montaria aquilo, né? Então, é como se fosse ela ali, né? Meio que através de mim. Então, assim, eu vejo isso muito, né? Eu estava olhando o site maravilhoso Carolina Maria de Jesus, né? Daqui do Instituto Moreira Salles, e a gente vê essa série, né, de situações, e geralmente não numa situação como de Clarice, não, de uma escritora célebre que deixa uma obra inacabada, mas a gente tem outras e outras situações no Brasil de publicações e que há mais de um autor, né, envolvido no processo. Né? Eu acho que é uma autoria dupla. Eu vejo como não acho problemático tampouco, assim, não acho que há menos autoria por parte de quem deixou o texto inacabado, né? Mas eu acho que é uma autoria dupla e acho que em outras situações poderia também ser, digamos, descrito, né? Outros livros também como autoria dupla, mas eu vejo sempre uma tendência marcar um autor, né? Acho que a gente tem uma tradição de dizer, ah, não, isso aqui é né? É a Clarice, né? Dela, né? E como eu vejo também outras obras, parece que a gente vem aí de uma tradição que tem um problema com uma autoria coletiva, né? Digamos assim.
É, eu me lembro que eu perguntei para a Olga Borelli exatamente isso. Mas eu perguntei começando pelo Água Viva. É, aí ela disse assim, olha, Clarice estava completamente desinteressada. Quer dizer, aquele volume de anotações do Água Viva. E aí ela falou assim, eu, para estimulá-la, comecei a juntar os pedaços. Aí eu perguntei, mas peraí, mas você reunia esses fragmentos por conta própria? Como é que... Não, ela falou assim, não. A Clarice, ela fez questão de dizer assim, a Clarice estava sempre junto. Eu reunia os fragmentos, assim que ela disse para mim. E aí passava para a Clarice e a Clarice ia, digamos, determinando o que, que era. Ah, tá, esse parágrafo está aqui. Depois ela ia modificando, depois ela ia fazer o arranjo que ela, Clarice, desejava. Na realidade, as mudanças eram assim, mudanças de... Ah, se tinha o parágrafo 50 na página 30, ela pegava esse parágrafo e jogava para a página 20. Ela fez esse tipo de jogo, de mudança, para que aquela narrativa tivesse a narrativa final. Era assim. Isso em Água Viva. Hora da Estrela, a Olga Borelli também falou que ela também fez interferências. Aí uma tese que a Olga Borelli levantou, ela falou assim, olha, na minha opinião, nesse momento, já 71, 72, Clarice só foi descobrida da doença dela no finalzinho. Mas na opinião da Olga Borelli, ela assim, eu acho que Clarice já estava doente. Não se dava conta, então ela já não tinha ânimo. Ela falou assim, ela não tinha ânimo. Ela falou, deixa. Ela falou assim, deixa aí. E a Olga, então foi com Água Viva, foi com a Hora da Estrela, foi assim. E um sopro de vida, se aquele material ficou ali, ué, a Olga Borelli também concorda com a Sônia. Foi uma autoria dupla nesse sentido. Ela pegou a Olga Borelli e escolheu, editou da forma como ela achou. Ela falou essas palavras assim, não, eu já conhecia tanto a Clarice que eu sabia como é que eu ia. Agora, é claro, uma coisa ela pensar que... Outra coisa é a própria dizer assim, não, aqui, isso aqui vai entrar, isso aqui não. E a gente vê nos manuscritos, ela corta, tem os cortes que ela faz. Eu me lembro, agora vocês perguntando, que acho que foi para a Alicia Manzo que a Olga Borelli falou que ela cortou, ela modificou frases da Clarice. Ela tem trechos, alguma coisa que a Clarice falou sobre morte, que era uma, assim, era uma confissão muito pesada, algo assim como eu quero morrer, alguma coisa assim. Aí a Olga tirou. Modificou, né? Quer dizer, então, assim, ela também tinha isso, de modificar. Eu acho que o próprio Carlos Mendes de Souza fala num estudo que ele fez, que ela alterou coisas ali. Ela, Olga.
Nessa fase também, nos últimos anos da vida da Clarice, a gente falou um pouco disso, mas ela fez uma espécie de retorno à infância, né? Você citou a ida dela a Recife um ano antes da morte dela, onde ela ficou hospedada no bairro, onde ela cresceu, andou pelas ruas, você explicou isso tudo aqui. E ela também, no livro Felicidade Clandestina, publicou vários textos memorialísticos, né? Entre eles, por exemplo, Restos de Carnaval, Banho de Mar, 100 Anos de Perdão e o próprio Felicidade Clandestina, que dá nome ao livro também. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse livro e se tem algum conto que chame a atenção de vocês.
Bom, eu gosto muito do conto Felicidade Clandestina. Acho, assim, tão verdadeiro nos seus detalhes. É a história de uma menina apaixonada por leitura e na sala de aula dela, no colégio dela, tem uma menina, digamos, dentro dos padrões de beleza. Não era tão bonitinha quanto a Clarice e as outras meninas, mas essa menina tinha uma coisa que nenhuma outra tinha, que era o pai dono de uma livraria, né? Então, Clarice fica completamente submissa ao desejo de ter um livro emprestado pela menina. A menina tem um pai que tem todos os livros na cabeça da Clarice do mundo. Então, ela pede para... Eu estou querendo me lembrar, é Reinações de Narizinho, não é? Esse é o livro que ela quer emprestado, né? A filha do dono da livraria promete que vai emprestar, mas fica ali enrolando a Clarice. A Clarice vai na casa da menina, a menina diz que já emprestou para outra pessoa e cada dia inventa uma história, até um belo dia que a mãe da menina cruel vê aquela história, pergunta o que está acontecendo, ou vai descobrindo, né, aos poucos o que está acontecendo e descobre ali que a filha estava simplesmente negando emprestar um livro para a menina Clarice, um livro que elas tinham e que nunca tinham saído de casa, não é? Mas para mim o final do conto é que é maravilhoso e é quando entra a expressão felicidade clandestina, né? Ela fala de como que no momento em que ela tem esse livro e a mãe da menina diz, você pode ter esse livro pelo tempo que você quiser. Então isso para ela, ter a coisa que ela mais queria e por todo o tempo que ela quisesse, ela começa a lidar com aquele objeto de desejo de uma forma que ela pudesse ter, digamos, pequenos prazeres, né? Então ela vai dizer que ela aprendeu que dali para frente a felicidade seria na vida dela algo clandestino. Só conseguiria aquele grande prazer, né? Nessa dificuldade. Então ela fingia que não tinha o livro e de repente descobria o livro, né? Então eu acho assim, eu acho um conto extraordinário, né?
Bom, eu citaria os Banhos de Mar.
O cheiro do mar me invadia e me embriagava. As algas boiavam. Robin, sei que não estou transmitindo o que significavam como vida pura esses banhos em jejum, com o sol se levantando pálido ainda no horizonte. Bem sei que estou tão emocionada que não consigo escrever. O mar de Olinda era muito iodado e salgado. E eu fazia o que no futuro sempre iria fazer. Com as mãos em concha, eu as mergulhava nas águas e trazia um pouco do mar até minha boca. Eu bebia diariamente o mar, de tal modo queria me unir a ele.
Banhos de Mar é justamente a ida a Olinda com o pai, né, e as irmãs, que eram que eles acordavam muito cedo. E tudo que ela vai descrevendo, né, o trajeto, né, até chegar, né, a Olinda, era a imagem da felicidade. Então, eu acho assim, das... Eu não sei se eu poderia dizer que é o único, talvez, dos únicos textos que ela mostra exatamente onde ela sentiu o que era a felicidade. Foi em Olinda. Então, isso é muito forte isso. É belíssimo.
Curiosamente,
é belíssimo.
São dois contos sobre a felicidade,
é,
né?
É. Ela marcou isso, entendeu? Naquele lugar. Ela não queria deixar o sal, né? Lembra que ela, o pai fala, não, você não pode tomar banho de imediato, porque é aquela coisa que o sal curava, tinha toda aquela crença, né? Então, assim, imagina, ela escreveu isso, ela tinha já 50 anos, quando ela escreveu isso para o Jornal do Brasil. Quando ela lembrava daquela menina... tomando os banhos de mar, quer dizer...
E bebia, ela diz que bebe bebia, água,
né?
Do mar.
Ela fazia esse ritual quando ela morava no Leme. Ela fala, eu coloco as mãos em concha e bebo a água do mar, assim como ela fazia em Olinda.
Pois é, e falamos de infância, lembramos que a partir de 67, Clarice passa a publicar, né, os livros para crianças, né, os livros infantis. Mistério do Queiro Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, A Vida Íntima de Laura, Quase Verdade, Como Nasceram as Estrelas. Bem, isso cobre um período longo, né? O Mistério do Queiro Pensante, ela escreve ainda em Washington. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco como é a Clarice, escritora para crianças.
Ela gosta muito de entrar nesse universo. A gente estava falando de autobiografia, a gente sabe que ela se coloca muito nessa literatura infantil. A Mulher que Matou os Peixes, né? Isso é uma história mesmo que aconteceu, né? Ela mata mesmo o peixe lá do filho, né? Eu acho que o Mistério do Coelho Pensante também é uma coisa que ela inventou ali junto com o filho, não é? O Paulo, eu acho.
E os coelhos, de fato, fugiam da casa.
É. Então, assim, me parece que tem uma experiência maternal, tem um lado dela, mãe, com criança, e eu acho muito fascinado por esse universo infantil que deve ser aí uma grande inspiração, né? Para ela.
Eu estava escrevendo A Maçã no Escuro, em Washington. Aí, meu filho chegou e disse para mim em inglês. E eu falava português com ele, mas ele falava em inglês. Ele disse para mim para eu escrever uma história para ele. Eu disse, agora não, depois. Ele disse, não, já. Então, tirei o papel da máquina e escrevi a história do coelho, que era real. Aí ficou lá. Passado um tempo, um escritor lá paulista que organizava, eu nem sei o nome mais, nem sei nada, organizava livros infantis, me perguntou se eu queria fazer, eu disse não, não faço. Ele disse, não tem nenhum, eu disse não, não tem. De repente, me lembrei, mas eu tenho, é só traduzir para o português.
Quando ela morava em Washington, isso foi até publicado pela editora Rocco, o Outros Escritos, que é um caderno, está na casa de Rui Barbosa, um caderno onde ela anotava situações dela com os filhos, especialmente do Pedro. Então, quando ela vai para a revista Senhor, ela pegou um comentário do Paulo, criança, colocou a situação que ele descreve e colocou Paulo Gurgel Valente. Depois, quando ela publicou, ela tirou o nome do filho. Então, veja bem, ela já fazia isso antes de publicar os livros infantis. Eu acho que, assim, é também uma forma dela interagir e pensar o mundo, a vida, através do olhar da criança. Porque o olhar da criança é aquele olhar primeiro, né? É aquele olhar que não está ainda contaminado pelo mundo adulto. Então, assim, isso exercia um grande fascínio sobre ela.
Sônia, me parece que existe uma espécie de rebaixamento, entre aspas, da linguagem, assim, que tanto cabia na literatura para criança, uma certa liberdade, assim, um despojamento, quanto na literatura a que você chama atenção, né, a partir do Água Viva, ali, nesses livros, no seu estudo, né, nesses livros Havia Cruzes do Corpo, Onde Estivesse de Noite, etc. Tem um trecho que eu gosto muito, que ela publica no início da sessão Fundo de Gaveta. Ela escreve assim: por que publicar o que não presta? Porque o que presta também não presta. Além do mais, o que obviamente não presta sempre me interessou muito. Gosto de um modo carinhoso do inacabado, do mal feito, daquilo que desajeitadamente tenta um pequeno voo e cai sem graça no chão. Queria que vocês comentassem um pouco o apreço da Clarice pelo mau gosto no fim da vida e se isso é uma espécie de uma liberdade conquistada.
Exatamente. Eu vejo Clarice permanentemente pensando nessa questão do gosto, do mau gosto, do decoro, do indecoroso. Esses valores são valores que fazem parte daquele momento, do universo dela. Então, ela enfrentou isso e fez de uma maneira consciente o que ela vai chamar dessa literatura lixo. Agora, o que eu acho interessante é que ainda no Legião Estrangeira, quando ela separa, né, essas crônicas que ela vai chamar o fundo de gaveta, que ela fala são o fundo de gaveta são aqueles textos que a gente vai deixando, né, lá no fundo da gaveta porque a gente acha que não estão prontos para irem a público. Né? Eu acho que ali ela ainda assim está separando. Né? Ela publica. A maneira como eu leio esse mau gosto, né, ou o texto que não merece ser publicado, que deveria ficar no fundo de gaveta, eu vejo que isso vai ficando mais misturado com o trabalho dela e já não vem mais destacado como um, digamos, um anexo, né, do livro. Né?
É, há alguma coisa, talvez que eu diria que alguma coisa de grotesco, certos personagens, passagens, certos ambientes, né?
Certamente.
Que há uma certa indeterminação entre o belo e o horrível, o estranho, o natural que é misterioso, mas tem algo de repugnante.
Tô vendo a Bela e a Fera.
É,
né?
Jogo,
né?
Bela e a Fera.
Bela e a Fera, que é um dos últimos textos que ela escreve, exatamente isso. Exatamente, esse encontro, que na realidade é um tema que ela já trabalhou várias vezes, só que a maneira, quer dizer, como ela escolheu de colocar aquela mulher que era muito rica, né, que vivia uma vida completamente fútil, ela não tinha, enfim, não havia sentido na vida daquela mulher, no entanto, ela encontra, né, o mendigo que vai trazer para ela uma outra perspectiva, né, e a imagem da ferida, né? Tanto que é a Bela e a Fera ou a ferida grande demais.
Fala um pouco da ferida nesse texto.
É repugnante, porque você imagina, a Carla Mendes Souza, uma coisa assim o nome dela, ela vai ao salão, no, Copacabana Palace, né, fazer as unhas, o cabelo e tal. E quando ela sai, por acaso ela não saiu pela porta, que seria a porta da frente. Ela foi na dos fundos, que é da Nossa Senhora de Copacabana. O motorista não chegou e ela dá de cara com esse mendigo que começa, literalmente, a pedir alguma coisa. E ela fica completamente desconcertada, porque ela estava acostumada a ficar só o quê? Andando de carro, de um lado para o outro. Ela não interagia com as pessoas na rua. A Clarice escolhe falar de uma mulher que pertence a uma classe social privilegiada e que, de repente, se vê diante desse mendigo, mas de um mendigo que tinha uma ferida. É duplamente... O espanto e o horror, ela tem uma hora que a personagem berra, ela não sabe o que fazer. Todo esse processo desses elementos, né, que a Sônia foi descrevendo, acho que vem lá dos Children's Corner, quando ela escrevia para Senhor. Porque ela sempre teve esse pudor, né? E não era um pudor só da Clarice, era um pudor também de vários escritores da geração dela. Você escrever para a imprensa, se não fosse literário, por exemplo, publicar os contos na revista Senhor. Ah, tá. É. A Menor Mulher do Mundo. Qual outro? Uma Galinha. A Imitação da Rosa. Isso aí pode. São os contos. Mas você ter uma coluna, que aí foi o segundo momento, né? Paralelo. O Children's Corner, aí você publica o que você quer. Agora, podia publicar? Pegava bem, vamos colocar assim, publicar isso para uma escritora que queria ser o quê? Uma romancista. Crônica, eu escrevo... Né? A Olga Borelli mesmo dizia, ela às vezes fazia quatro de uma vez para se livrar.
Já que você usou o termo crônica, Tereza, vou tomar a liberdade de pedir a você que faça uma breve crônica para nós dos últimos dias de vida da Clarice.
Bom, a doença propriamente dita. Foi tudo muito rápido, segundo os depoimentos. Ela foi operada na Casa de Saúde São Sebastião, no Catete, e aí descobriram que ela tinha já metástase. Não tinha mais o que fazer. Então, veja bem, isso foi em outubro. Ela faleceu em dezembro. Foi muito curto o período. Então, o que foi decidido? Como seria um período que ela teria que ficar internada? Uma despesa muito grande. Através dos amigos, principalmente Nélida Pinhon, conseguiu, através do ministro da Previdência, que ela tivesse um quarto no Hospital da Lagoa. Aí, em novembro, acho que 17 de novembro, meados de novembro, ela foi internada no Hospital da Lagoa, onde ela ficou e faleceu dia 9, né? Na véspera do aniversário. Então, assim, segundo todos os depoimentos, tanto da família quanto dos amigos, ela não soube o que ela tinha. Ninguém falou para ela: você tem um câncer. Principalmente o Dr. Roque Ricarte, ele dizia assim que ela ficava muito aflita de saber o que vão fazer comigo. Mas, claro, né, os médicos faziam os procedimentos, tentaram fazer radioterapia, mas não tinha mais jeito. E o que fizeram foi isso, foi, né, digamos, dando tempo ao tempo para que acontecesse o momento final. Mas foi isso, com poucas visitas, segundo os próprios depoimentos, basicamente foi isso.
Tem uma história quando ela está indo para o hospital a primeira vez, numa conversa, no táxi.
A Olga Borelli relata isso, né? Aí entra a escritora, né? Que isso que é o barato, né? Que é assim, estamos indo para o hospital, mas não, estamos indo para Paris. Aí começa um diálogo, né? Aí o motorista, mas eu também posso ir, claro, mas eu tenho minha namorada, minha esposa. Não, mas o senhor leva a sua esposa. Então, ela começou a criar uma história, né, nesse trajeto até o hospital, que era pura literatura, que não era exatamente o que ela ia viver a poucos minutos quando ela chegasse no Hospital da Lagoa. Mas, assim, a imaginação dela estava a pleno vapor.
Você acabou de ouvir o podcast Clarice Lispector, Visões do Esplendor, uma realização do Instituto Moreira Salles através de sua Coordenadoria de Literatura e da Rádio Batuta.
Esse episódio foi gravado no estúdio da Rádio Batuta.
Técnico de som, Felipe de Castro.
Mixagem, Mari Romano.
Todas as vinhetas musicais são fragmentos da música Press, de Marcelo Gauter.
Nesse episódio você ouviu também O Nome da Cidade, na interpretação de Adriana Calcanhoto, composição de Caetano Veloso.
Os trechos da obra de Clarice Lispector foram lidos por Maria Bethânia.
Os registros fonográficos da voz de Clarice pertencem ao arquivo do Museu da Imagem e do Som, gravados na série Depoimentos para a Posteridade.
Identidade visual, Marcela Antunes.
Produção, Maria Moreto.
Idealização, pesquisa, roteiro, edição, sonorização e apresentação,
de Bruno Cosentino e Elcanaã Ferraz.
Agradecemos a Paulo Gurgel Valente e aos nossos convidados.